Itália na estrada.
Nossa sexta-feira, nada melhor que esta vinheta maravilhosa. E Julinha Magalhães, também maravilhosa, está conosco. Boa tarde, Julinha.
Boa tarde, Zé. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando o CBN. Pois é, sextou.
Hoje
com essa saudade de vocês, né, gente?
A gente já estava com saudade de você aqui no estúdio, sexta-feira.
Pois é.
E assim, na sexta-feira rola os excessos? Rola, às vezes acontece. Julinha tá aqui com a gente desde cedo, acontece. Trabalha,
tem que pegar o ar-condicionado e bater palco aqui
respirada,
pra ver se...
Dá uma respirada. O ambiente, a energia aqui é
exatamente. Aí sobe a nossa energia e tudo fica melhor, entendeu?
Mas agora tá tudo certo, Julinha está em paz.
Inxalá.
Falando em Inxalá, Julinha Magalhães, o clone está passando.
O clone, está passando um clone.
Você gostou dessa do clone?
Assistiu? Eu assisti.
Ah, eu também.
E sempre que agora eu tenho a oportunidade de assistir essa hora que eu tô passando, é difícil, né? A gente tá assim parado.
É, não dá pra...
Mas, assim, tem feito muito sucesso lá na sala. Então, assim, nas cenas icônicas, né? Aquelas, né? Quando a gente tá pegando, todo mundo para. Aumenta, porque já fica alto, assim, a televisão.
Sim,
pra gente saber o que tá acontecendo.
Dá pra saber.
Mas aí a gente bota o volume lá em cima e aí curte a cena, né? Que a maioria lembra. Eu fico mais de memória. Então, assim, eu lembro da história, lembro do enredo, lembro o que acontece, mas assim, não tem cenas fixas na minha cabeça. Mas
nem
o Matheus, que é o produtor do Parque Amazônia, que é meu veleiro no último grau de novela, gente.
Eu sei, conheço.
Ele fala os detalhes, assim, fulano, que não sei o que, ciclano, que não sei o que,
do
Beltrano.
Você deu o livro do clone?
É, então, eu já falei pra ele que ele tinha que escrever um livro de novelas.
O clone de 2000, sei lá, 4,
2001,
meu Deus do céu.
Estamos fazendo, tá fazendo 20 anos, né,
20
do lançamento.
Anos.
E entra também como uma forma de comemorar os 70 anos de novelas, né? E aí, enfim, foi uma novela que teve muito sucesso, que a audiência foi incrível, que já repetiu, enfim, mas que sempre que reprisa é um grande sucesso. Então resolveram colocar justamente para comemorar os 20 anos de lançamento, 70 anos de televisão de novelas.
E por que a gente está falando de O Clone?
Porque o Partiu Amazônia...
A gente gosta do Clone também, né?
Mas é porque o Partiu Amazônia de momento tem tudo a ver com o Clone.
Heranças árabes, Julinha, é isso?
É isso, a gente sempre quis fazer um programa, e aí na hora que veio o Clone, a gente deu um start, tipo, agora é o momento,
isso.
Porque a gente consegue fazer uma analogia, digamos assim,
sim,
né? Consegue usar...
criar um contexto.
E consegue usar os jargões também, que fizeram muito sucesso na época, eu lembro, gente, muita gente usando aquelas pulseirinhas da Jade.
Aqui era um anel que virava pulseira, o olho de gato, que até hoje também...
Puxado, enfim, um monte de coisa. O Inxalá, até hoje a gente fala.
Ah, Inxalá?
Né? Então,
aí
assim,
depois veio o Arebaba também.
Enfim, teve um... vai queimar, não sei o mar,
um monte.
Que falando, enfim, teve muita coisa que fez parte dessa novela e que mexeu com a gente, né? Eu era adolescente, mas eu já indo ali para os 18 anos.
18 anos?
Eu não posso dizer que era criança, na época eu não era. Mas enfim, eu tinha 16 anos na época do Clone. Então, assim, era uma coisa que eu estava no colégio ainda e era uma coisa que mexia com todo mundo.
Sim, sim.
E aí a gente resolveu fazer, porque a gente já fez programa, por exemplo, no Acre, onde a influência é muito forte, então tem muitos restaurantes árabes. O prato, um dos pratos, a baixaria é muito típica,
sim,
lá, mas o quibe é um negócio assim, o quibe de arroz bomba, entendeu, no Acre. Então, eu sei te dizer que a gente resolveu botar esse programa, tirar esse programa da gaveta e botar ele, sabe? A gente teve que, obviamente, né, conversar com as pessoas que são árabes e explica muita coisa pra gente, porque a gente fala, escuta, quando a gente fala em árabe, a gente acaba falando muito em religião.
Sim.
E aí a gente tem muita coisa que a gente não sabe.
Esquece da cultura,
gente,
e outras coisas.
Enfim, e aí foi muito legal a gente poder mostrar, entendeu? Entender. Porque, por exemplo, nem todo árabe é muçulmano.
Sim.
Né? Nem todo muçulmano é
árabe.
Se falasse que todo brasileiro é católico, é mentira, né?
Uhum.
Tem evangélico, tem, enfim, todo tipo. E aí, entender essas diferenças, falar sobre essas diferenças e, principalmente, eu acho, assim, pra mim, o que mais me marcou, lógico que a gente tá falando de comida, que é o quibe, é o prato mais conhecido deles, mas tem a esfirra, tem a baba ganoush, tem...
Baba ganoush.
Tem um monte de coisa, né? Quibe cru, Então, obviamente, eu como nesse programa, porque eu não sou besta nem nada. É, tem dança do ventre, que é diferente do que a gente imagina. As mulheres, elas realmente ficam cobertas. Então, não são as mulheres que fazem a dança do ventre dentro de casa, dentro de... É chamada uma dançarina para fazer, porque as mulheres mesmo só dançam entre elas. Então, não existe, por exemplo, essa coisa da ficção em realidade é muito doida. Porque a Jade, por exemplo, tira e dança.
E dança para todo mundo. Não existe
assim. Não,
com a espada, aquelas coisas.
Não. São as pessoas que são... As mulheres que são contratadas, elas sabem dançar, a dança, elas são muito animadas e tal, mas é uma coisa que é dentro da casa delas.
Entendi.
Não é pra qualquer pessoa ver e tal. Então, imagina se eu ia conseguir fazer uma mulher árabe e muçulmana dançar pra mim a dança na televisão. Não. Obviamente que não. Então, a gente fala sobre isso, né? Tem uma dançarina maravilhosa, Adriana Amazonas. É, e, principalmente, a gente visita a Mesquita, que era um negócio que eu tinha muita curiosidade pra conhecer. Obviamente que a gente...
Aonde é?
Lá no centro da cidade.
Ah, verdade.
Lá na
verdade.
Ramos Ferreira, na frente do lado do IA, praticamente.
Você
ali
tem que cumprir todos os protocolos, né? Colocar...
Exatamente.
Como é que
assim,
chama?
O véu mesmo, né? Então... Eu não tava de burca, porque burca é um pouco demais.
Sim.
Assim, a gente... Eu volto a casar, eu faço programa de blusa e tal, mas quando na hora de entrar na escrita, eu coloco meu casaquinho, me estou a mão de fora, coloco o lenço. E aí tem o dia dos homens e o dia das mulheres. Né? E entender, principalmente, que essa coisa da submissão, do que o homem manda, que o homem é agressivo, que o homem é alguma coisa violenta, isso não está em nenhuma religião. Né? Então eu acho muito importante a gente deixar isso muito claro, que elas gostam, elas se sentem protegidas usando lenço. É uma coisa que faz parte da vida delas e da cultura e da religião delas.
Entendi.
Então não é uma coisa de submissão,
que
sabe?
Impor, né?
Não é. Essa coisa de, mas ela não pode soltar o cabelo, porque isso ela está sendo... Não, é uma coisa da religião dela. A religião dela diz isso e ela segue a religião, ponto. Né? Assim como os evangélicos, ela não gosta que beba, que gosta que a mulher tenha cabelo preto, que gosta que você saia mais longo. É isso, então a gente tem que respeitar. E aí não tem nada a ver com vaidade. Eles falam muito e a gente faz questão de dizer. É, claro que ficção é uma coisa e realidade é outra, né? Mas dizer que essa coisa da violência contra a mulher, que a mulher é submissa e tal, isso não está em nenhum livro sagrado, muito menos no Alcorão, e nem na Bíblia, nem em qualquer outro lugar. É, e eu acho importante a gente deixar esse recado no momento que a gente está vivendo de violência, de feminicídio aumentando, que isso não está escrito em nenhum livro. Sim,
isso aí,
estão muito felizes com a religião delas, se sentem super protegidas com o lenço, e não, isso não é uma desculpa para fazer alguma outra coisa, porque não tem nada a ver com... O islamismo não é ruim, entende? Você seguir isso. E eu acho que a gente deixa isso muito claro no programa, fala muito sobre isso, e é uma religião que prega paz. Então, quem está matando, não está matando em nome de Deus, para eles é Allah, está matando em nome de qualquer outra coisa, mas não de Deus, é que nem a gente aqui.
Entende errado e vai fazer.
Exatamente. Então, assim, no livro, inclusive está passando a chamada agora no programa, no Corão é sobre paz, é sobre você desejar o bem ao próximo, é aquela coisa do chegar e desejar o bem ao outro, né? Então, a coisa do Salam Aleikum. É como se fosse um namastê, a pessoa deseja o bem que você devolve, que a paz esteja com você. Então, assim, acho que a gente consegue passar isso no programa, espero que as pessoas gostem. Quem não conhece a religião e a cultura e as tradições, conheça, porque a Mesquita está aberta para receber as pessoas. Você não precisa se converter para saber, para conhecer. E é isso. Partiu a Amazônia amanhã, 15 para as 11 da manhã. Foi muito interessante, assim, me abriu minha cabeça para um monte de coisa que às vezes a gente tem preconceito, mas você imagina que seja uma coisa, quando você chega é outra completamente diferente. O pessoal recebeu a gente super bem.
Que legal.
Não teve uma coisa, mulher, homem, não. Claro que para eles existe uma divisão, os homens eles fazem a reza desde a sexta, a gente acompanhou as mulheres também no sábado, então, sexta e sábado. Mas não por outra coisa, é uma questão deles mesmo, de respeito, de você não interferir uma coisa ou outra. E, então eu acho que além de ser sobre heranças árabes na Amazônia, o Parque Amazônia de amanhã também é sobre respeito, sobre diversidade, sobre respeitar a cultura, a religião alheia. E é isso, espero que vocês gostem. E sexta-feira que vem, espero estar aqui. Ah, não vou estar, em Boa Vista pro lançamento do Fala Macuxi,
tá
vai ser no sábado.
Tá bom, tá perdoado.
Tá, mas eu mando áudio.
Tá bom, tá perdoado. Julinha Magalhães, obrigado
pela
sua alegria, sua energia aqui.
Muito bom sempre estar aqui, ótimo final de semana pra vocês. E
Vamos chiar lá. Sextou.